Fé Concerto, até às 24.
Nasci há 42 anos. Como não existe o direito explícito ao analfabetismo, que eu acho que seria um direito do homem, como outro natural, fui para a escola e ensinaram uma data de coisas. Começaram-me a ensinar, nessa altura, muito cedo, e durante cerca de 15, 16, 17 anos, ensinaram muitas formas de comportamento e muitas coisas acerca da vida, que me foram complicando cada vez mais a vida, dificultando, foram-me afastando dela. Viajei bastante, estive em África, estive em vários países da Europa, principalmente na Alemanha, onde passei um tempão, 16 anos, numa idade em que isso é importante, quase metade da vida. E a partir de uma certa altura, nesse país onde recomecei a aprender outra data de coisas, como se fosse outro bebê e tivesse que recomeçar pela escola e por tudo isso, a partir de uma certa altura decidi começar a desaprender essas coisas todas que me ensinaram. Naturalmente comecei pelas últimas, que são as mais fáceis, e estou em pleno processo de desaprendizagem e espero, tendo tempo para isso, levá-lo a bom termo durante a minha vida.
O Café Concerto está no Jardim Zoológico com o homem que um dia se meteu numa jaula de macacos e contou depois a reação das pessoas num livro intitulado Homo Sapiens. A história é conhecida, mas vale a pena recordá-la e daqui a pouco nós retomaremos esse tema de história que deu origem ao livro Homo Sapiens. Eu perguntava agora ao Alberto Pimenta, que é esse homem, se fosse um repórter de rádio, como descreveria o que está a observar aqui neste momento?
Bom, eu diria certamente estamos num lugar construído pela sociedade humana, num lugar que a simboliza muito bem, porque a força da sociedade humana, repare, está toda em grades. Estas aqui são visíveis, isto aqui é ótimo, porque não deixa dúvida nenhuma, há outras invisíveis, estão aí por toda a parte, não sei. Não sei exatamente se este lugar difere muito, saindo o portão, difere muito dos outros, difere naturalmente só no perfil anatómico na parte exterior dos que estão dentro, não é? Nós estamos dentro de outras.
Quer dizer, que toda a sociedade está engaiolada?
É evidente, veja lá o que é que nos acontece desde que nascemos. Acontece-nos que nada daquilo que seria natural fazer passa a ser natural, porque é de outra maneira que tem que se fazer. Essa outra maneira, desde o comer com colher, isso é uma grade.
Portanto, homem e animais, todos enjaulados, aqui no Jardim Zoológico. Os animais fora do Jardim Zoológico consideram-se enjaulados também?
Sim, enjaulam-se uns aos outros. Está a ver essas jaulas invisíveis? Essas jaulas expostas por vizinhos, por conhecidos, que controlam, que veem o que se passa. Nunca reparou no riso das pessoas quando alguém se veste de uma maneira diferente ou tem uma atitude considerada original, que sai fora daquilo que... da jaula, que sai fora da norma, das grades. Isso é uma defesa, o riso é uma defesa e uma agressão ao mesmo tempo. É a jaula que se passa em torno dele.
Isso é em relação ao humano e ao animal fora da jaula?
Não, ao animal fora da jaula, nesse não se pode falar de grades. Acho que esse, tal como a planta, esse é um ser natural, é um ser da natureza. Está certo consigo mesmo, coisa que o homem não está. Esse é o grande problema do homem, é não estar certo consigo próprio, não saber quem ele é. Andar à busca de uma identidade.
Como é que o homem reage quando vê uma pessoa dentro de uma jaula. Aproveito para dizer que neste momento passa aqui um comboio que habitualmente dá voltas pelo interior do Jardim Zoológico com crianças.
Além do comboio, há também uma caminhonete aos domingos, sabe? As pessoas estão-se a tornar demasiado comodistas e andar isto a pé já é certamente demasiado cansativo, de maneira que fazem-no num transporte, do tipo de transporte coletivo, que é outra jaula em que todos os dias se metem para irem de um lugar para o outro, vão de um caixote onde dormem, num caixote móvel, para um outro caixote onde trabalham, mas estão convencidos que fazem isso tudo porque querem.
Os animais, de vez em quando, parece que protestam, que é o caso agora.
Estão presos, naturalmente, a diferença entre estes animais que estão dentro da jaula e os animais... entre os animais que estão dentro da jaula e os homens, que também estão dentro de jaulas, mas invisíveis, jaulas de outro tipo, jaulas espirituais, a diferença é que estes aqui, naturalmente, não foram voluntariamente para dentro da jaula. Abra-lhes a porta e verá que eles voam, vão-se todos embora. Mas na sociedade humana, abra-lhes a porta, tenta abrir-lhes a porta, e a obra de arte, normalmente, é uma dessas tentativas de abrir a porta, mas pouca gente a aproveita. E eu, quando me meti aqui dentro da jaula, isso foi também uma abertura, foi um abrir da jaula. Quer se queira, quer não, foi. Quer se tenha aproveitado ou não essa intenção.
E como é que as pessoas reagiram a esse abrir da jaula?
Não o interpretaram como abrir da jaula. Não o interpretaram como abrir da jaula, interpretaram-no como, ou como provocação, ou melhor, tal como sempre que se vê perante, perante algo de pouco vulgar, de desconhecido, desligaram-se, consideraram, portanto, na pessoa que estava dentro da jaula, o indivíduo estranho, o indivíduo exótico, o estrangeiro, o indivíduo que alguns admitiram mesmo que estivesse preso, não é? Admitiram, consideraram perfeitamente normal não só o ato de prender, como o ato de prender nestas circunstâncias. Houve outros que admitiram muito seriamente, sem ponta de humor, não havia ali nenhuma ponta de humor, que se tratava de mais um exemplar adquirido recentemente para o jardim. Alguém disse, há uns dias ainda cá não estava isto. Houve outros que admitiram que se parecia muito com um racional, que até estava vestido e tudo. De maneira que a reação foi, naturalmente, a de...
Houve ainda, desculpe. Eu lembro-me que muitas pessoas pensaram que também se tratava de um ato publicitário, não foi?
Ah, bom, claro, bom. Isso então aí, esses aderiram a isso de alma e coração e sentiram-se felizes, porque veja, com a inundação, a publicidade transformou-se também num ersatz, numa substituição, num sucedâneo de certos atos religiosos. Não exatamente da religião, a religião é outra coisa, mas de atos rituais. Há toda uma liturgia publicitária que as pessoas se entregam, também com um líbido bastante carregado de prazer. E aí, esses que pensaram que se tratava de um ato publicitário, em vez de franzir a testa, abriram as bochechas, mostraram os dentes, como os macacos do resto também fazem. O riso está muito estudado, mas ainda não se sabe exatamente em que medida é uma das poucas coisas que o homem conserva da sua animalidade original, que perdeu desde que se culturalizou e atrás da qual anda sem querer dizer que anda. De maneira que a reação foi fundamentalmente essa de não tentar ver aonde é que aquilo poderia levar, não tentar ver que aquilo foi feito com uma motivação, que havia uma intenção naquilo, mas imediatamente, antes de pensar na possível intenção, o recusá-lo. Aliás, é claro, isso era de prever. No entanto, o facto de ter havido 3 ou 4 pessoas, uma que disse, bem, ele está ali para mostrar que nós estamos todos dentro de jaulas, e outras que andaram perto disso, isso já me satisfez.
E é difícil estar dentro desta outra jaula?
Desta aqui no Jardim Zoológico é extremamente fácil. Não, e posso-lhe garantir que, à medida que o tempo passava, eu sentia-me cada vez mais livre e sentia que os outros que estavam fora é que estavam na jaula. Porque, naturalmente, estavam presos contra a vontade, porque já perderam o domínio da própria vontade. Estavam presos da expectativa, ficavam ali alguns um tempo enorme. Afinal, sem vontade de estar lá, eles estavam, portanto, presos daquela curiosidade, sem ao mesmo tempo terem uma motivação interior, uma força interior que os levasse a pôr a questão e a adiantar qualquer coisa. Nesta aqui, não. Nesta não custa nada estar, mesmo porque esta não é a jaula humana. onde naturalmente custa estar é na jaula humana. Para quem custa, pelos vistos para a maior parte das pessoas não custa, porque senão já teria saído dela, não?
Eu creio que a maior parte das pessoas nem se apercebem de que maneira é que elas estão algemadas, não é? De que maneira elas estão amordaçadas, não é? Em resumo. Não é? Nesta jaula exterior em que nós estamos, nós somos os componentes e que não vemos, não é? Nós pensamos, esta é a minha perspectiva, dá a impressão que nós julgamos que só é a jaula o espaço que ali está, compartimento ao bicho, mas dá a impressão que não, que aquele, ali é o limite da nossa jaula, do outro lado estará uma suposta liberdade.
Pois isso, exatamente, isso tem que ver com o conceito de liberdade, claro, que é uma daquelas palavras-chave do nosso tempo. Em cada época há uma certa palavra-chave para explicar tudo. E a palavra liberdade explica tudo. A palavra liberdade hoje aplica-se em casos que me fazem lembrar aquela situação das meninas casadoiras do século passado que estavam apaixonadas pelo poeta macilento da esquina. Mas, é claro, se não estava em causa, o pai não lhe permitia que casasse com o poeta macilento, punha-lhe em frente três pretendentes, todos abastados, e dizia, tens a liberdade, escolhe. É mais ou menos esse tipo de liberdade que nós temos, ou seja, uma liberdade dentro já de um sistema. O sistema é de tal maneira perfeito na construção dessas várias jaulas, que naturalmente a passagem de umas para outras é perfeitamente possível e permitida, porque não vem alterar em nada o sistema continua, não é verdade?
Em relação às pessoas que não participaram nesse ato e que depois leram o livro, qual foi essencialmente a reação daquelas que têm conhecimento? Foi um comportamento parecido ao das pessoas que participaram aqui no Jardim Zoológico fazendo comentários?
Bom, foi bastante diferente, porque foi um tipo de pessoas também bastante diferente que leu o livro. Houve naturalmente a reação técnica, a reação de certos intelectuais ou especialistas da arte, ou de certa forma de operação artística, do happening, que viram na coisa fundamentalmente o happening, uma nova forma de realizar a arte, não através da palavra, através do papel, através da cor, mas diretamente expondo-se, usando o próprio corpo e colocando-se numa situação que alerte o público, que o obriga a pensar, pelo inusitado, pelo chocante, que o obriga a pensar mais do que aquilo em que ele normalmente pensa, que o faça sair daquele adormecimento em que todo esse ritual do retórico, do discurso político, da ideia da liberdade, da publicidade, tudo isso o traz embalado e adormecido. De forma que, para alguns, não passou quase de um happening. Portanto, interessaram-se menos pelo sentido do que pela forma, pelo lado técnico da coisa. Uma das jaulas que os intelectuais, os eruditos também põem a si mesmos, a jaula técnica, a classificação das coisas, não? A classificar é enjaulado. Outros, naturalmente, ainda dentro desse grupo, reagiram menos à forma e mais à ideia subjacente à operação. Quase todos, naturalmente, se aperceberam da minha intenção. E o curioso é que 3 meses depois de eu ter feito isto aqui, eu fiz-lo em julho, em outubro, setembro, outubro, desse mesmo ano, de 77, em Moscovo, um casal jovem repetiu a operação, fez a operação, não a repetiu, porque certamente não tinha conhecimento desta, estas coisas andam no ar, fê-la não no Jardim Zoológico de Moscovo, isso teria sido certamente impossível. As jaulas existem em toda a parte, têm naturalmente características estilísticas diferentes, quer dizer, a jaula estilisticamente é outra em Moscovo e em Lisboa. E então fizeram numa casa particular, na sua própria casa, tiraram a porta do quarto, puseram as grades, porta de jaula, por fora o letreiro Homo sapiens, e estavam lá dentro nus. Essa é a diferença fundamental, e naturalmente suponho que eram visitados, que a operação foi vista só por amigos, não sei se chegou a ter grande publicidade pelos problemas da estilística da jaula moscovita. Há um estudo filosófico muito sério de um suíço, Helmut Plessner, sobre o riso e o choro, em que considera que eles vêm, que eles têm origens bastante, bastante diferentes, não têm nada a ver um com o outro, e que só numa, na nossa, dentro da nossa cultura é que acabaram por misturar-se, no momento em que assumiram uma função cultural. Claro, o riso e o choro têm funções culturais. Penso, por exemplo, que toda a estruturação do drama em comédia e tragédia tem que ver com essas duas funções. Mas o choro, para ele, é uma atividade originariamente de um tipo totalmente diferente. Há uma segregação de um líquido, isto é, tem uma natureza totalmente diferente de um ritus voluntário. Portanto, o choro é involuntário originariamente, e ainda hoje o choro normalmente é involuntário, é muito difícil conseguir provocá-lo, talvez só o bom ator treinado, enquanto que o riso, em situações aflitivas, nos surge. Não se confunde nada com o choro. Qualquer um de nós, não sei, eu tenho essa experiência já, numa situação extremamente aflitiva, eu ter começado a rir, um riso crispado, terrível, que não conseguia dominar, que não percebia. O riso, portanto, é um ritos, pode ser agressivo, pode ser defensivo, é voluntário, enquanto o choro está numa outra dimensão.
Pimenta, esse riso fez-me lembrar até que ponto é que isso não poderá ser uma consequência da nossa deformação implicitamente sadomasoquista, até que ponto é que nós não nos rimos crispadamente, como acaba de dizer, perante uma situação aflitiva, até que ponto é que isso não será uma consequência do masoquismo que impera em nós, que nos é incutido dia a dia desde que nascemos?
Eu não estava a pensar, por exemplo, em situações como o de bucha e estica no sétimo andar, quase a caírem dos andaimes, em que nós rimos, aí o riso é só nervoso. Mas não, é o riso nervoso, é o riso da criança também, quando entra no quarto escuro.
Então, é uma situação, descreveu como aflitiva.
Uma situação aflitiva, sei lá, pode ser a notícia da morte de alguém, pode desencadear um ataque de riso. Não exatamente a gargalhada, aí faz falta uma diferenciação, uma palavra que o caracterize, mas simplesmente uma contração muscular que ou é muito semelhante ao riso a ponto de se confundir com ele, ou é mesmo o riso. Normalmente não tem o caráter da gargalhada. Claro, o riso então aí é ambivalente, porque há o riso libertador, E há esse riso, pelo contrário, esse riso é um riso que oprime, ou que está ligado à opressão. O humor pode ter essas duas funções. Pode ter a função libertadora e pode ter a função repressiva. E que isso leva a confusões enormes ao aquilatar saber se existe ou não humor. Existe humor, existe o mesmo tipo de humor. Nós podemos imaginar a mesma cena que nos faz rir ou não nos faz rir, conforme a nossa consciência humana e social, mas de intenções totalmente diferentes. A mesma cena, num dos casos é libertadora e no outro caso é repressiva. Vamos ver um exemplo. Vamos supor. Suponham num filme ou numa cena dramática qualquer, de teatro, de filme, de televisão, suponham uma pessoa que está a barrar manteiga, a pôr manteiga em torradas ou a espalhar foie gras, e as torradas desfazem-se uma a uma, partem-se, não consegue uma única. Esta cena, se for bem feita, acabará por provocar o riso, o tipo de falhanço. A luta do homem com os elementos é uma das coisas que provoca o riso. Agora, eu imagino aqui duas situações que para mim são perfeitamente antagónicas. Vamos supor que se trata de uma pessoa de uma classe social simples que resolveu pela primeira vez na vida comprar foie gras e vai agora espalhar o foie gras e sai-lhe tudo mal. Este é o tipo do riso opressivo, repressivo. Agora vamos supor que é o mordomo ou que é o criado seleto de um restaurante de luxo, a quem tudo deveria, por obrigação do ofício, sair bem, mas naquele momento sai mal. Isso é libertador, porque isso prova-nos que mesmo os especialistas falham. E está com a mesma cena, pode ter, conforme as pessoas que estão envolvidas e a intenção com que é feita, pode ser libertadora ou pode ser repressiva. Infelizmente, o humor usado em Portugal é quase sempre do tipo repressivo. É o humor feito à custa da minoria, o humor que, em vez de permitir de abrir portas, em vez de mostrar que o especialista, aquele que é bom, também pode ser mau e rir à custa dessa libertação, não, costuma ser o contrário. Costuma rir-se à custa daquele que quer, de qualquer modo, que tem, que faz gosto em melhorar, mesmo que essa melhoria, como por exemplo agora neste caso concreto, o pôr foie gras na tosta, seja uma melhoria muito discutível, mas subjetivamente, para ele era o
riso, choro, liberdade, uma musicalidade que neste momento vem aqui dos pássaros. Eu sugeria-lhe que ouvíssemos música. O quê?
Uma valsa vienense, o Danúbio Azul, que é um rio que já não é azul, vai todo emporcalhado, é um rio terrível, feio. No entanto, a paisagem é maravilhosa, aquela paisagem no sul da Alemanha, no Danúbio, com umas curvas muito inesperadas do rio, umas abadias assim à margem, é uma maravilha. Vamos ouvir o Danúbio Azul.
Viena, a Alemanha. Os seus primeiros livros, Labirintodonte, 1970, Os Entes e Contraentes, 71, Copos Estranhos, 73, foram publicados em Portugal numa altura em que o Alberto Pimenta estava na República Federal Alemã. Quais as principais diferenças que o autor sente numa visão interna e externa do país, que é Portugal?
Bom, refere-se então à minha qualidade de autor ou à minha qualidade de português?
A sua qualidade de autor português.
Bom, é que é um pouco diferente a minha relação de português fora de Portugal, a minha relação com o que é Portugal fora, ou a minha relação de autor, pessoa que escreve, cujos livros saem no seu país, mas num país em que afinal ele não está naquele momento, não pode, portanto, aperceber-se exatamente da reação. São duas coisas diferentes. Eu vou tentar então separá-las, não? Bom, a reação de um português fora de A minha reação como português, naturalmente, está determinada pelo meu temperamento, em primeiro lugar, mas também por fatores de tipo social, económico-social. Claro que a minha condição económico-social é diferente da condição de outros imigrantes portugueses, isso condicionava naturalmente o facto, mais ainda, talvez, a minha ligação com a cultura alemã. Quer dizer, eu teria facilidade de me integrar totalmente na Alemanha, culturalmente, se eu quisesse. Se regressei a Portugal é porque não quis. Enquanto, normalmente, um imigrante, pelos pressupostos culturais que leva, tem choques de outra natureza, choques linguísticos, choques a vários níveis. A minha relação nessa época para com o país estava condicionadíssima também pelo regime político vigente em Portugal, antes do dia 25 de abril de 1974, e essa situação fazia-se sentir de uma maneira esmagadora no estrangeiro, através dos consulados e das embaixadas, que estavam povoadas de informadores da polícia secreta, essa velha vocação inquisitorial do português. Eu, nessa época, conheci na Alemanha vários espanhóis que se espantavam muito do tipo de medo social, do medo à Inquisição portuguesa, e que se comportavam de uma maneira totalmente diferente. Quer dizer, a estrutura de um regime pode ser muito semelhante teoricamente, mas depois realiza-se de maneiras diferentes conforme os hábitos do povo e o temperamento do povo. Parece que os portugueses, de facto, têm uma tendência enorme para o medo, por um lado, amedrontam-se com um pouco, e têm, mas talvez isso tenha uma razão secular, porque têm uma outra tendência enorme para o controle, para a pequenina perseguição, o controle total, têm uma vocação de esbirro e uma vocação de vigilante, que se sente ainda hoje. Quer dizer, algumas das caras mais realizadas que por aí há são as desses contínuos ou as desses vigilantes de museus, que são de quase todos reformados de várias polícias, e que irradiam uma alegria enorme.
Na Alemanha não há esse medo?
Não, na Alemanha não há esse medo. Não. Na Alemanha, a Alemanha é um país onde, não só a Alemanha, há vários países na Europa que têm todos os defeitos e todas as qualidades portuguesas, mas tudo em grande. E, naturalmente, o medo que poderia haver na Alemanha seria um medo em grande, é o medo que deve ter havido no tempo do Terceiro Reich, do Hitler. Isso sim era um medo pavoroso. Mas, como as coisas são muito definidas e muito claras e não há meias tintas, ou há um motivo claro para ter medo, ou, apesar de haver, naturalmente, toda uma série de atos sociais perfeitamente ilegais praticados pelo Estado alemão, que os há, e seria fácil enumerar agora, assim, uns poucos, apesar disso, não existe generalizado um medo. Também aqui, atualmente, há toda uma série de ilegalidades que não provocam medo. Suponho que ainda não existe nenhum clima de medo neste país. É óbvio. Portanto, o medo que aqui existiu durante o regime de Salazar, e o medo que existiu na Alemanha durante o regime de Hitler, baseados, portanto, em situações equivalentes, têm a diferença que tudo tem nos dois países. Lá é tudo em grande, aqui é tudo em pequenino. Tudo muito mesquinho, muito pequenino, muito pires, muito arranjadinho, mas extremamente pequeno. A primeira sensação que eu tive ao chegar, passados estes anos todos, 15 anos de Alemanha, ao desembarcar na estação de Coimbra, no comboio, a primeira coisa que me feriu foi o tamanho das portas das casas. Na Alemanha tem o dobro do tamanho, o dobro da largura, e são muito mais altas.
Alberto Pimenta tornou-se essencialmente conhecido em Portugal do grande público através da arte de ser português, um programa para a televisão. Como é que foi isso?
Ui, isso vai levar muito longe. Vamos ouvir primeiro uma música a propósito. O que é que acho?
Acho bem, acho bem.
A propósito da arte de ser português, A Casa da Mariquinha, está bom?
Tá bom.
É numa rua bizarra, a casa de Mariquinhas. Tem na sala uma guitarra, janelas com tamanhos. Tem na sala uma guitarra, janelas com tabuinhas. Vivo com muitas amigas, aquela de quem vos falo, e não há maior regalo de vida de rapariga. E não há maior regalo de vida de rapariga. É doida pelas cantigas, como no campo a cigarra se canta ao fado. A guitarra de comovida até chora, a casa alegre onde mora é numa rua bizarra. A casa alegre onde mora é numa rua bizarra. Para se tornar notada, usa coisas esquisitas, muitas rendas, muitas fitas, lenços de cor variada. Pretendida e desejada, altiva como a rainhas, ridas muitas coitadinhas, que a censuram rudemente, por verem cheia de gente a casa da Mariquinhas. Por verem cheia de gente a casa da Mariquinhas. É de aparência singela, mas muito mal mobilada, e no fundo não vale nada o tudo da casa dela. No fundo não vale nada o tudo da casa dela. No vão de cada janela, sobre coluna, uma jarra, colchas de chita com barra, quadros de gosto magano, em vez de ter um piano, tem na sala uma guitarra. Em vez de ter um piano, tem na sala uma guitarra. Para guardar o parque espólio, um cofre forte comprou, e como gás acabou, ilumina-se petróleo. E como gás acabou, ilumina-se petróleo. Limpa as mobílias com óleo de amêndoa doce, e mesquinhas pás no fronte as vizinhas, para ver o que lá se passa. Mas ela tem por pirraça janelas conta unhas, mas ela tem por pirraça janelas conta unhas.
E esta música que acabamos de ouvir serviu-nos para nós fazermos um pequeno trajeto. Mudámos de sítio. Continuamos dentro do Jardim Zoológico.
E tem intenção de tiro.
Presunto.
Eu quero presunto.
Eu para a mim... assada não tem molho, não?
Não.
É assim. Sim. Então uma de presunto para mim.
Eu queria uma bica.
Eu queria uma água mineral. Sem gasto.
E uma
mousse. Sim.
Está bem?
Pronto.
Ok.
Então,
e a minha sandeira...
De presunto. Mas sandes de presunto, se as for. Sim, de presunto para mim.
Arte de ser português, Alberto Pimenta.
Arte de ser portuguesa. A arte de ser portuguesa vem de longe, claro. Não sei quantos séculos tem, pelo menos já assim, a partir do século XVI está muito bem atestada em textos de Gil Vicente. Uma casa da Mariquinha, sabe que eu fui descobrir há tempos na Biblioteca Nacional um jornal do século passado onde aparece... Um jornal de província onde aparece a Casa da Mariquinhas, o texto, não é? Mas não é a Casa da Mariquinhas, é só a Mariquinhas, é a Mariquinhas do Regimento. E vai rimando com o Coronel, com o Sargento, com tudo isso. E a arte de ser português vem desde o século XVI, em Gil Vicente, em Camões, no fim de vários cantos dos Lusíadas, em... no Padre António Vieira também, e depois em quase todos os autores que seguem, em essa de Queiroz, vem... uma análise, uma referência àquilo que se passa em Portugal, pelo facto de se ser português, como característica, como modo próprio do português encenar aquilo que é universal, que é próprio da tal cultura de que há bocado falamos, do Homo sapiens, mas com os tiques lusitanos. E esta arte de ser português, o título de resto é um título de Teixeira de Pascoais, e o título foi proposto por Jorge Luís Topado para o programa. Esta arte de ser português foi, com outros processos, com os processos que a televisão põe ao dispor, foi fazer mais uma vez, chamar mais uma vez a atenção para uns tantos tiques do comportamento humano, do comportamento social, que é o que me interessa fundamentalmente, esses tiques próprios, específicos do português, do homo portucalenses. Foi isso. Por várias vezes, em meio de filmagens, eu me vi obrigado a dizer ao realizador assim, não acaba aqui o programa. E se eu levei até ao fim, foi pelo grande interesse que passei a ter a partir do momento em que me chegaram, direta e indiretamente, reações muito positivas. E não me refiro tanto sequer agora às reações da crítica oficial, que, como sabe, foram de um modo geral, muito boas, muito positivas. Não me refiro tanto a isso, como a várias pessoas, normalmente pessoas extremamente simples, portanto, não intelectuais, que me abordaram na rua e me disseram, eu vejo o seu programa, eu vi o seu programa, continua, é importante que você continue. No primeiro dia, a filmagem estava marcada, não sei exatamente se para as 9:30, se para as 10 da manhã, e foi o único dia em que a hora funcionou, porque depois disso as filmagens marcadas para as 9 começavam às 2 ou 3 da tarde, ou mais tarde ainda. Várias pessoas, normalmente pessoas extremamente simples, portanto não intelectuais, que me abordaram na rua e me disseram, eu vejo o seu programa, eu vi o seu programa, continua, é importante que você continue. Thank you.
Passemos para o Bestiário Lusitano e o seu novo livro, autoedição. Autoedição porquê?
Por muitas razões. Primeiro porque o editor não é normalmente um associado do autor. O editor tem interesses diferentes dos do autor. Eu considero mesmo escandaloso o sistema que se usa em Portugal, que agora não tem ainda nada a ver com o Bestiário Lusitano, o sistema que se usa de comprar os direitos a um autor e deixar que a obra se esgote e não a reeditar. Isso não é promover, isso é matar o autor, literalmente. E há uma série de editoras que têm certamente lucrado imenso com certos autores, que agora estão matando na medida em que não lhes reeditam obras esgotadas. Isso seria um princípio mínimo na relação autor-editor, mas há mais coisas. É que a maior parte dos editores dificilmente diz claramente se está ou não está interessado numa obra. Diz normalmente que muito provavelmente está interessado, que a obra tem algum interesse, que pode vir a ter algum interesse, é tudo sempre bastante vago. Quanto às datas de publicação, também são sempre vagas e acontece os autores verem a obra ficar na gaveta do editor durante um ano ou dois, perder a oportunidade. Sabe-se que enquanto uma obra não saiu cá para fora, é como uma criança que não saiu da barriga da mãe. Está ali e não pode entrar outra, não é? Entretanto, ele está ocupado o espaço. Não dá nem para amor reprodutivo, nem dá para amor recreativo, não dá para mais nada. O espaço tem que se esvaziar. E aqui é exatamente a mesma coisa. E há ainda depois o problema do pagamento. Os editores normalmente fazem contratos em que pagam 10% sobre o preço de capa ao autor, mas também há muitos contratos em que não pagam nada e há contratos até em que é o próprio autor que paga. Isso faz-se com muito boas casas editoras e com muito bons autores, de maneira que há toda uma surdidez tão grande na relação do editor com o autor como na relação das mercearias com as donas de casa. Eu enviei um manuscrito em 1964 para um editor e em 1969 recebi, através de um conhecido, a resposta de que talvez aquilo viesse a ter interesse. Nessa altura o livro já não tinha interesse para mim, nunca foi publicado, porque perdeu o interesse. Pois. E é muito possível, e até o normal, que para o autor um livro, passados alguns anos, já não tenha interesse. Passados alguns anos ele já tem interesse em outras coisas, já trabalha de outra maneira, já escreve outra coisa. O Bestiário Lusitano interessou-me neste momento, daqui a uns anos já não é o Bestiário Lusitano que me interessa. Neste momento até já nem é o Bestiário Lusitano que me interessa. Esse já passou, agora já são outras coisas.
Mas afinal, o que é o Bestiário Lusitano? Para os ouvintes que ainda não sabem o que é o Bestiário Lusitano, há uma ponte com a arte de ser português?
Não, uma ponte exatamente não. O bestiário é um género literário medieval que consiste numa apresentação, numa enumeração de animais, alguns míticos, mitológicos, como a fênix, por exemplo, o basilisco, outros animais reais, mas aos quais são atribuídas normalmente qualidades mitológicas. E ainda muitas daquelas qualidades que nós hoje atribuímos aos animais, por exemplo, as lágrimas do crocodilo, ou certas características que se pensam existir, o facto do pelicano alimentar os filhos, portanto, isso que se tornou uma metáfora do falar cotidiano e que depois, por sua vez, serve para provar muitas coisas. Pode haver uma mãe que diga, eu fui para os meus filhos como um pelicano, naturalmente sem imaginar que nunca o pelicano tira carne do peito para alimentar os filhos, que isso no começo é simplesmente uma alegoria. Portanto, isso eram alegorias, normalmente alegorias cristãs. Estava simbolizado em cada animal um passo ou uma categoria ligada à vida de Cristo ou aos dogmas da religião. E, naturalmente, o bestiário que eu fiz é também uma enumeração de animais, cada um de todos diferentes pelo estilo, por aquilo que fazem. Há um que faz um requerimento, há um outro que faz uma alocução, há um outro que dá um salto, há um outro que tem um diálogo, outros que têm um diálogo. Cada um, portanto, se manifesta através de um género que lhe é próprio, dele, animal, de tudo o que gira em volta dele, e o animal funciona como uma alegoria de qualidades humanas. Esta troca é das coisas mais antigas, das que melhor funcionam, acho eu ainda.
The mind.
Nesta altura, dar alguns exemplos do bestiário lendo uma ou duas páginas, se fosse possível, se o Alberto Pimenta tem aí à mão o livro.
Tenho um livro que
é relativamente barato, o preço são 100 escudos.
É muito barato mesmo, em relação ao preço que os editores praticam. Bom, o que é que é de ler? Uma coisa curta, não é verdade?
Uma ou duas coisas.
Por exemplo, o ponto de vista da ovelha é o número 27. Deixar-se de políticas. A política é para os políticos. Deixar-se de críticas. A crítica é para os críticos. Deixar-se de dúvidas. As dúvidas são para os filósofos. Deixar-se disso. O amor é para quem não tem mais que fazer. Nós temos a religião, que é para todos, e para quem cumprir a lei, entenda-se. Há ainda a liberdade de dormir num lugar e de ir procurar o sustento no outro. Estão todos de acordo com o local? Vejamos. O sirventês da medusa. A medusa é um animal real e é um animal mítico. É aquele animal que transformava em pedra quem olhasse para ela na mitologia clássica. Para me encontrar, seguir o rastro da cabra até ao alto do monte. Seguir o rastro do urso até ao Polo Norte, seguir o rastro da onça até ao fundo da selva, seguir o rastro da raposa até ao galinheiro, seguir o rastro da toupeira até ao fundo da terra, seguir o rastro do sapo até à beira do charco, seguir o rastro da coruja até ao cemitério, seguir o rastro do lobo atrás da lebre, seguir o rastro da pulga, do gorila, da hiena, da vespa, utilizar, se for preciso, o comboio da noite ou o correio da manhã, percorrer todo o país com tempo, do 1 de janeiro ao 10 de junho e do 10 de junho ao 1 de janeiro, mas sem perder um só dia. Eu não estou só na capital. Adormece diante do ecrã e sonha que está, ela, no meio de uma teia gigantesca. É como se soubesse. Sabe que uma ponta da teia prende à lua.
e a outra prende à terra, e as outras não sabem onde prendem, porque é uma teia gigantesca. Não se lhe vê o fim, nem também o princípio, ou princípios. E ora aparece um conjunto de círculos concêntricos que vão afunilando em espiral. Ora aparece um labirinto, e que essa não é a sua teia, isso ela sabe. Mas também sabe, ou é como se soubesse, que também o podia ser. Que aquela estranha, imensa teia também podia ser a sua teia, que em certo sentido até talvez o seja. O dia já aparece no fim e a noite começa a cair com as asas e garras suaves. Todos os fios da teia se agitam e vibram como se houvesse um impulso de cima ou de baixo, um vento soprando, mas acontece que o próprio ar é tão denso que quase não é possível respirar. Respirar é um trabalho pesado e, sentindo isto, a aranha que sonha ouve um trovão forte, seguido de outros como ecos que se aproximam e depois se afastam, e vê passar diante de si colunas e colunas de aranhas que marcham para o trabalho. Dirigem-se, ela sabe, ou é como se soubesse, a uma das ignotas pontas da teia para a continuar. A teia tem que crescer incessantemente. Não é ainda uma teia infinita, mas é esse o fito da sua construção. E por isso, todos os dias e todas as noites, colunas e colunas de aranhas marcham para o trabalho, a acrescentar mais um fio e, portanto, mais um círculo à teia. Originariamente eram 9, entretanto são 9 vezes 9, pelo menos 9 vezes 9, e cada círculo tem a sua vibração própria. E de cada um se levanta um sopro ou viração, ou vento de reator ou reação, que percorre toda a teia como um frêmito, do mais alto ao mais baixo, do mais alto ao mais baixo dos círculos, o qual está na constelação do Auriga, entre Minos e Auro, ligados entre si por um fio em forma de T, um fio que está sempre a romper, e eis porque nele trabalham também incessantemente colunas e colunas de trabalhadores. E a aranha que sonha quer a explicação daquele sonho em forma de T, e a voz grave de Minos, juntamente com a voz doce de Auro, uma voz doce como o lamento dos ferros.
Estivemos com Alberto Pimenta. Voltaremos amanhã às 21. Boa noite.